Bem-vindos ao primeiro Casório Cast de 2013. Isso mesmo, estamos começando o primeiro Casório Cast do ano de 2013. É ou não é, Thaís?
Isso aí! E quem é você?
É, faltou quem sou eu.
E quem é você que nos fala?
Eu sou o Cláudio e estamos começando o primeiro Casório Cast do ano de 2013, não é, Thaís?
Isso, e como ele já disse, eu chamo Thaís. E feliz 2013, mesmo a gente já estando em fevereiro, mas é feliz 2013 assim mesmo.
É isso aí.
Bom estar de volta com vocês, meus baixinhos.
O retorno do Casório Cast, meus baixinhos.
Xuxa Feelings.
Nossa, vamos começar assim no primeiro do ano?
É.
Tenho até medo de ver o que vem pela frente. Então, ano de 2012, demos início a uma jornada chamada Casório Cast. Tivemos 5 episódios do programa e funcionou pra gente como um teste, né? Pra gente ver se o pessoal ia gostar, o que, que o pessoal ia achar. E tivemos um retorno positivo. Portanto, estamos aqui de novo.
Lá e de volta outra vez.
Olha, citando o Hobbit...
É isso mesmo, a gente começou esse projeto logo no final do ano passado e o retorno foi muito bacana dessa nova mídia, né, que a gente tá fazendo para vocês escutarem no trabalho, no retorno para casa ou durante o horário de almoço, que eu acho muito interessante. É uma maneira da gente se divertir, bater um papo cheio de dicas, que já é o princípio do Planeta Casamento, né, encher vocês de informações úteis e bonitas.
Ou não, né?
É o nosso marco.
Estamos preparando novidades para este ano e já de cara informamos que retomamos a nossa periodicidade do programa.
Falando difícil.
É, serão divulgados pelo menos 2 programas por mês por enquanto.
Isso, de 15 em 15 dias vai ter um Casório Cast para vocês ouvirem e se divertirem.
É, como estava acontecendo no final, né? Tá certo que foram poucos, não deu pra todo mundo acostumar ainda, mas esse ano nós seremos mais fiéis ao nosso cronograma.
Isto.
E temos muitas novidades pela frente. Estamos só começando o ano. Sobe a música.
E já começando esse primeiro podcast, a gente vem com um assunto polêmico. Vamos polemizar. Bomba, bomba, bomba. Ok, ok, ok. Nelson Rubens.
Bomba, bomba, bomba.
É, foi um dos primeiros posts desse ano, foi a respeito do o perfil e o comportamento dos convidados na festa de casamento. O post bombou. Acho que só no dia ele bateu mais de 1000 visualizações, compartilhamentos, todo mundo comentando, todo mundo se identificando. E hoje ele já tá com bastante visualização, o pessoal ainda continua acessando, compartilhando. Teve noiva querendo colocar as regrinhas no convite. Então a gente vai...
Sério?
Sério. A gente vai polemizar, falando um pouco disso.
Imagina você enquanto convidado. Você recebe o convite e tem lá a cartilha das boas maneiras.
Manual de boas maneiras para convidados de casamento.
É. Eu tô vendo o post aqui no blog, ele tá com mais de 3000 visualizações até o momento.
E é isso aí. Ele foi, assim, foi bastante visualizado, porque acho que todo mundo se identificou com... Eu tinha colocado 20 itens e acho que todo mundo se identificou com ao menos 2 deles. E hoje a gente vai dar um apanhado geral desses itens.
Nós já tínhamos falado anteriormente sobre comportamentos estranhos em festa, né? Mas nada que fosse tão a fundo no assunto como é esse post.
Eu vou ser sincera, sabe? Vou ser sincera. Eu tenho a impressão que o pessoal perdeu totalmente a noção do que é um casamento, do que é um evento de casamento. Pra mim, o pessoal tá indo como se fosse uma festinha no clube ali na esquina. Assim, é um momento de desabafo. Mas eu me sinto assim quando eu vejo o pessoal. E não é só em um casamento, não. É todos, 100%, sem exceção. Isso é preocupante.
Isso demonstra o que são as pessoas hoje em dia.
É um preconceito. não generaliza a coisa, né?
Mas é verdade, é verdade.
Tem me assustado muito, assim, como que o pessoal tá tratando esse momento que a gente tem um ano ou mais de trabalho, que paga caro, porque as coisas não são baratas, a gente paga caro, a gente trabalha, fica a noite sem dormir, tentando resolver as pendências pra todo mundo se sentir bem, e, tipo, fica como se fosse uma festa qualquer. Eu acho que isso, assim, tá indo pra um lado muito errado, e a intenção de ter publicado esse post foi, sei lá, ao menos se tocou a consciência de ao menos um convidado por aí afora nessas 3 mil visualizações que a gente teve, eu já me sinto feliz, mas vamos continuar aí na batalha.
Você pode morrer feliz? Não, a impressão que eu tenho é que, sei lá, o pessoal fica puto de ser convidado pro casamento e resolve descontar na festa. Essa é a minha impressão.
Pois é. Ó, vou dar só um apanhado, assim, dos itens que eu tinha escrito.
Vamos lá.
Quem se identificar, depois escreve um e-mail pra gente contando.
Quem se identificar, levanta a mão.
Eu não vou te ver, mas eu sei que você vai identificar, tá bom?
Nós sabemos.
É, eu sinto. Eu posso visualizar vocês aí, a carinha de vocês.
Então vai lá, Thaís, a força está com você.
Então vamos, eu comecei escrevendo assim. Caro convidado, antes de mais nada, é preciso lembrar do significado do matrimônio. Atualmente, uma pessoa só se casa com a outra única e exclusivamente por amor. Oh, então estaremos ali celebrando um sentimento nobre, bonito e, arrisco a dizer, raro hoje em dia. O sentimento daquele dia, por si só, já deixa o momento leve, suave e delicado. É importante lembrar sempre desse significado. Porque o pessoal não tá mais lembrando disso. O pessoal, igual eu tô falando, tá indo ali numa festa pra comer bebê como se estivesse num clube ou num bar na esquina. O pessoal esquece que é um evento social. Ninguém mais lembra disso.
É isso aí.
Segundo item, rapidamente, porque são 20, mas eu vou passar rapidamente todos, tá? Se você recebeu um convite de casamento, observe a quem ele foi destinado. Os nomes de destino já resumem quem será bem-vindo. Nada de tentar dar uma despertinha e ficar perguntando se pode levar fulano ou ciclano. Entenda...
Nós já falamos isso, né, inclusive.
Isso. Entenda que cada pessoa ali presente custa um valor X aos noivos. Valor esse que não é barato. Como eu disse, a gente paga caro pra todo mundo ser bem servido, comer e beber bem. E tem gente que fala que não, mas tudo bem. Mas a gente paga caro por isso, suado, dinheiro ensuado. Quem tá noiva sabe.
Não, aí que tal? Todo mundo já foi noivo um dia, ou pelo menos a grande maioria, sabe o valor que é essas coisas.
Pois é.
Sabe como difícil é fazer essas coisas?
É, hoje em dia a gente tem que, assim, ter um trabalho muito grande pra ter uma festa bacana pra todo mundo, não só pro nós, mas pra todo mundo que a gente convidou, a gente quer que todo mundo se divirta. E isso não custa barato pra gente.
É, vou falar o terceiro. Tenham a sutileza de enxergar que os noivos poderiam muito bem gastar a grana da festa em uma viagem ou mesmo móveis para o novo lar. Mas não, eles resolveram fazer uma festa pra confraternizar com todo mundo.
Pois é, o dinheiro da festa dava muito bem pra fazer aquela viagem assim bacana pra Disney, mas não, resolvemos pagar comida e bebida pra vocês, convidados.
De mel na Disney.
Era legal.
É, seria divertido mesmo.
É, mas não, resolvemos pagar comidinha e bebida pra todo mundo. Então, olha só, tem que se sentir bem com isso, se sentir legal e respeitar.
É, vamos combinar. O que vier é lucro. Você não tem que ficar achando ruim que a sua mesa tá vazia ou que a mesa do lado tem mais salgadinho do que... Pelo amor de Deus, não tem isso.
Não
vocês,
mesmo.
Vocês são convidados. Não, vocês não estão num restaurante pagando pra alguém servir.
Exatamente, né? Falou tudo.
Não, não tem ninguém ali que é obrigado a te servir. Você não é o dono da festa, você não é um deus. Você é um convidado.
Exatamente. Quarto item. Não, a confirmação de presença não é algo supérfluo. O pessoal tem preguiça de confirmar a presença. E quando confirma, eu não sei quem vou levar ainda, vou ver, te ligo 10 dias antes, te ligo um dia antes pra te falar. Gente, isso não existe. Confirma se uma cerimonialista te ligar ou se a noiva pedir pra você confirmar a presença, confirma. Não custa nada falar que não vai dar pra ir ou que vai levar a tia, o papagaio. fala, porque é assim que a gente vê se realmente a gente vai poder levar gente ou não. Chega a van lotada e pronto, vão sentar e comer e beber. Não é assim. Confirme presença se isso for solicitado. É importante sim, ajuda os noivos e vai ajudar vocês também. Porque se você foi convidado para uma festa, igual eu falei, aquele valor X de gente, já tem um valor X de salgadinho contado. Se você sabota isso, você tá sabotando sua própria comida. Né? Já que é pra...
Logo você não vai poder reclamar que a sua mesa tá vazia.
Já o pensamento do pessoal tá nesse sentido. Então não faça isso não, que não vai sobrar salgadinho pra você.
É.
Eu tô pegando pesado, será? Galera.
Mas tem que pegar pesado.
Se vocês estiverem me ouvindo, se eu estiver pegando pesado, me escreva. Mas é porque eu estou desabafando. Momento de revolta.
Mas é... tem que ser, porque... não sei. Assim, a humanidade toda tá indo pra... mas, né, a gente não precisa ir tudo de uma vez.
Exatamente, falou tudo. Quinto item. Se você tá namorando recentemente e o seu parceiro não foi convidado, lembre-se que os noivos não têm superpoder de adivinhar e muito menos serem pressionados a convidar alguém que mal conhecem. Realmente, não somos obrigados a aguentar a namoradinha de uma semana do primo ou qualquer coisa assim. A gente não conhece, a gente não sabe. Às vezes a gente nem, sei lá, nem tá sabendo que fulano tá namorando. E aí a pessoa fica, tipo, sentida porque você não convidou. Não mesmo, a gente não tem obrigação nenhuma com aquela pessoa.
É, outra coisa também, né? O cara... duvido que o cara faça questão de levar a namorada dele de um dia pra todos os eventos que ele participa. Duvido. Por que que faz tanta questão de levar o namorado, a namorada que tem, que os noivos não conhecem? Chega lá, é aquela maravilhosa sensação, né? Você de frente pros noivos, eles nunca te viram na vida.
Pois é, é estranho.
Te olham como se fosse um alienígena. Fico imaginando quem é aquela pessoa que me cumprimentou que eu nunca vi na vida.
Pois é, é meio estranho. Mas você sabe o que eu vejo isso? É muito adolescente faz isso. Adolescente que leva namoradinho, assim, que tá namorando uma semana e acha que é pro resto da vida e, né, leva pro casamento.
São jovens.
É, então eu vejo muito adolescente fazendo isso. Mas fica a dica, gente. A gente não é obrigado, ok? E se caso você aí, convidado, estiver namorando recentemente e tal, pergunta educadamente pros noivos se pode levar, apresenta, né? Faça uma coisa bacana pra pessoa se sentir que você tá se importando com o evento dela. Então, nada de ficar ameaçando. Ai, você não convidou fulano, eu não vou mais. Não vai, então. Enfim, pulamos pro próximo item.
Se você foi convidado para um momento tão importante na vida de alguém, é porque os noivos têm um grande carinho e consideração por você. Então, se por acaso você não puder comparecer, faça a gentileza de avisar.
Isso, retorna aos noivos, né? Eles tiveram todo o cuidado de convidar você, de gastar dinheiro do convite e tal. Então, você não deve comparecer. Olha, fulano, não vou dar pra ir, vou estar trabalhando, qualquer coisa. Mas retorna, né? Importante.
Com certeza. Acho que não custa nada, né? É o mínimo de consideração que você pode fazer, já que você foi convidado. Não é uma intimação, é um convite.
Deixa eu ler o item 7.
Fica à vontade.
Vamos lá, item 7. Casamento é um evento social que contém protocolos e demanda etiqueta e bom senso. E mais uma vez digo, é um momento especial na vida de alguém. Não se vista como se estivesse indo a um churrasco ali na esquina. Ando vendo muito adolescente de bonezinho, calça jeans e tênis como se estivesse indo ao clube ou até mesmo um baile funk. Não, não, não e não. Não façam isso. Esse tipo de evento não permite isso, exceto em casos que a cerimônia sairá do comum e os noivos falarem que pode, que não pode, né? Eles comunicam. Mas os casamentos padrões pedem o mínimo social dos convidados. É um evento social, gente. Social. Em caso de dúvida, na roupa, pesquisa na internet, com a família dos noivos ou com os próprios noivos, com a cerimonialista. Mas pesquisa, então, se o cara estiver na dúvida.
É, vamos falar. Isso é um pouco chato, realmente, mas, né... sei lá, fica meio estranho você assistir uma filmagem de um casamento e tá o cara lá de chinelo, a menina de, sei lá, de micro saia.
Pois é, é um evento social, gente. Então faz uma produçãozinha bacana, aproveita. Item 8, mulheres, nada de branco. Eu sei que, assim, parece que é uma informação trivial isso, mas não, porque tem mulher que ainda insiste em ir de branco também. Então, fica aí dado o recado também, não vão de branco. A atração principal é a noiva, a dona da festa é a noiva. Quem vai de branco é a noiva, então mulheres não vão de branco. Nem bege, que, né, que é uma coisa que parece com branco, nem nada que parece com branco. Deixa o branco pra noiva, o dia que você quiser vestir branco, veste outro dia. Mas no dia do casamento, não pode vestir branco. E nada de vestido nem super curtinho e nem justinho. Cai na mesma questão lá, você não tá indo pra clube nem baile funk. É um casamento, evento social, ok, mulheres?
Esse baile funk aí tá foda. Essa vai pro pessoal da igreja aí, ó. Convidados, se você não é padrinho, aliás, se você é padrinho, procure o cerimonial que vai te orientar o que você deve fazer, onde você deve ficar e tudo mais. Se não, entra na igreja e fica quieto lá até terminar a cerimônia. Se as pessoas não sabem, igual a Thais já disse, o casamento é uma série de protocolos. Vai chegar o momento em que você vai poder abraçar os noivos, beijar, fazer o que quiser com eles. Mas enquanto a cerimônia não acontece, dirija para a igreja, fica quietinho lá, aguarde o início da cerimônia. Tem que ficar, sabe, na porta da igreja, beijando, amassando os noivos, os padrinhos, seja lá quem for, para poder entrar na igreja totalmente desconfigurado.
É porque acontece que o noivo chega antes. Então o noivo tá lá na porta recebendo os convidados, tudo ali com a cerimonialista, recebendo instruções. Chega os convidados e começa a beijar a tia do noivo, sei lá, beija com batomzão vermelho a bochecha do noivo. Então não, entra, se acomoda e pronto. O momento pra isso vocês vão ter de sobra depois na festa, né? Mas ali na igreja ou na cerimônia, se for fora da igreja, se acomode e aguarde o início da cerimônia, que nunca demora tanto assim pra começar.
É isso aí.
E na questão da cerimônia então na igreja, aí vem o item 10. Tapete vermelho. Não fica pisoteando tadinho, não, né? Pra deixar ser cheio de marca de pé, não.
Parecer que o tapete já foi usado milhões de vezes.
É, não faz isso não, gente. Tenta dar umas viadas, né? Quando a igreja costuma ter os corredores laterais, passa por lá e tal. O tapete tá ali também pra fazer parte ali da cerimônia, vai sair na filmagem, foto, né? Então, tenha um pouquinho de cuidado.
Isso é uma outra coisa que eu queria explicar didaticamente pras pessoas. Porque normalmente, você não entra em dias de casamento, você não entra pela porta principal da igreja.
Exato.
Por quê? Justamente para você não pisar no tapete vermelho, que será onde vai passar o cortejo, os noivos, e todo mundo vai estar fotografando, filmando, etc e tal. Então é por isso que a igreja sempre mantém as portas laterais para acesso dos convidados. Então não tem necessidade de ficar pisando no tapete vermelho.
Quando tá em casamento e tem dia de chuva, eu já escutei uma história de uma cerimonialista aqui de Belo Horizonte, né, amiga de profissão, comentando que teve convidado já, que tava chovendo, chegou na igreja, a moça pegou a sombrinha, colocou do lado e foi enxugar o pé aonde?
Já tem, imagina.
Tipo, lá batendo o pé, tipo, sabe, pra enxugar o sapato. Não façam isso, gente. O tapete vermelho não é pra isso, ok? Então vamos lá. Se o casamento for numa igreja, seja de qualquer religião for, lembra que você está dentro de uma igreja, um templo sagrado. Seja qual for sua religião, o respeito ao templo é quesito básico. Nada de ficar gritando ao ver alguém que você quer chegando lá na porta. Ai, fulano, você tá bom? Senta aqui do meu lado. Né? Nada de ficar fazendo isso. O lugar é um lugar de reflexão, de você ficar mais quieto mesmo, né? E pronto.
E pronto. Putz, nossa, vamos falar disso mesmo. Papais e mamães de daminhas e pajens, eu sei que seu filho é super fofo e tá entrando todo engraçadinho e tudo mais. E é claro que vocês vão querer fotografar. Aproveite antes da cerimônia, mas não durante. Tenha o cuidado máximo para não atrapalhar o trabalho dos profissionais do dia. Eu já vi casamento que os pais quase entram lá na frente dos filhos, pros filhos verem que eles estão lá, pra ele, sabe? Enfim.
Vai entrando junto com a criança, né?
Isso, aí fica mandando o menino sorrir. São crianças, não são robôs, tá? Vamos lembrar disso. Se os noivos colocaram eles ali, é porque eles querem que eles ajam como criança. Então as crianças vão andar devagarzinho, vão rir, vão, sabe, uns vão andar mais rápido, vão... São crianças, não são robôs.
É isso que é o bonitinho da coisa, né? Você vê ela entrando ali todo desengonçadinho, todo fofinho.
Mas aí tem pai e mãe que acha que o menino tá indo desfilar. Nossa.
É tenso, né, gente? Tenso. É... Item 13. Galera, vamos pra festa. Na festa, senhores convidados, cheguem calmamente e se acomodem. E se você encontrar alguma mesa com a plaquinha de reservado, não sai tirando a plaquinha, jogando no cantinho da mesa pra ninguém ver e senta, não. Se aquela mesa tá reservada, ela tem um propósito, tá? Porque é comum, gente, comum. Você pode perguntar a todos os cerimonialistas, noivos, todo mundo que já casou. Você encontra as plaquinhas de reservado, quando são de papel, passadinho do lado, ou quando é alguma coisa mais rígida e tal, o pessoal esconde mesmo no meio do arranjo. Eu não sei que o pessoal arruma, que, assim, a palavra reservada é totalmente ignorada às vezes. Se tá reservada é porque tem um propósito, tem um motivo. Não ignorem isso, porque é muito desconfortável você chegar pra pessoa e pedir pra ela se retirar, né? Às vezes a gente não faz nem isso, porque é muito, muito deselegante. Então respeita, né?
É o jeitinho brasileiro, né?
É, o jeitinho brasileiro.
Tá, item 14. Quando os noivos chegarem no local da recepção, nada de sair correndo pra cumprimentar, etc e tal, porque ali tem uma série de procedimentos que foram acordados com o cerimonial e do dia e os noivos que eles vão seguir até chegar o momento de cumprimentar os convidados. Então na hora que quando os noivos entram no salão, é simplesmente pra mostrar pros convidados que eles chegaram. E aí os convidados, geralmente o pessoal pede pra colocar uma música diferente, os convidados batem palmas, né? Aquela coisa toda. E depois, geralmente no final da lista de itens lá, tem o cumprimento dos convidados. Então, mais uma vez, vamos aguardar a vez de cumprimentar. Tá? Eu sei que os noivos são as grandes estrelas da noite, mas vai ter um momento certo pra isso.
Exatamente. Item 15. Sabemos que é quase impossível não haver quebras de material durante a festa. Copo, prato, mas é possível que a gente tenha um cuidado ali, né? Não é porque a gente tá bebendo, fica um pouco alegrinho. Tem que sair quebrando copo, não, né? Sempre tem como a gente ter um cuidado maior. Essa quebra de copo é sempre descontada dos noivos no final. Então, vamos ter um cuidado aí.
Isso é uma informação que o pessoal não tem, né? O pessoal acha que quebrou, vai substituir por um copo de milho depois. Qualquer
não,
coisa assim.
Não, o buffet repassa.
Mas isso é cobrado, gente. É depois da festa que você comeu, bebeu, quebrou e ainda saiu falando mal, vai ter uma reunião do cliente com o buffet responsável, o buffet vai repassar as quebras e o cliente vai pagar. Isso mesmo, depois da festa, o cliente vai pagar por esse prejuízo, né? Vamos falar assim. E nem sempre sai barato.
Isso, os noivos têm que repor o valor. Os noivos têm que repor o valor dos copos e tudo mais. Então, só ter cuidado. Né? Ninguém gostaria que o convidado chegasse na sua casa e saísse quebrando os copos, assim, né? De maneira tosca. Porque acontece quebra, isso a gente sabe, né? Esbarrão e tal. Mas tem gente que não tem, sabe, o mínimo de cuidado com as coisas dos outros, né? Então é só lembrar disso. Item 16. Festa de casamento não é sinônimo de bebedeira e comer tudo sem limites. Sempre a gente vê algumas pessoas falando assim, atenção para a interpretação.
vamos lá.
As pessoas falando assim, eu vou ficar 3 dias sem comer para casar na festa.
Hoje não vou nem almoçar.
É, vou nem almoçar hoje. Isso é normal, né? Eu acredito que todo mundo tem tio, assim. Essa atitude é bastante deselegante. A festa de casamento não é nenhuma ONG que distribui comida para as pessoas. Não mesmo. Né? Se a pessoa quer... Enfim, deixa quieto, abafa. A gente não distribui comida caro aos convidados. A gente paga caro por ela.
Outra coisa, item 17. A festa é preparada de acordo com o gosto pessoal dos noivos. Eles são os verdadeiros donos, não você, convidado, que se acha um deus. A recepção será realizada de acordo com o que os noivos puderem e quiserem fazer e pagar, certo? Então, assim, nada de ficar incomodando o DJ, pedindo música. É claro que o DJ vai tocar as músicas que mais fazem sucesso, que todo mundo dança, etc e tal. Então você não precisa ir lá ficar pedindo o DJ pra tocar Boate Azul ou coisas do gênero. Nada contra, tá, gente? É só um exemplo.
Ou ficar pedindo pra repetir a música. Ah, repete ficar... essa.
É, quer dançar mil vezes Open Gangnam Style?
Agora
então, assim,
eu fiquei doce.
Deixa...
Essa também, todo mundo pede de novo. Agora tem o tal do Naldo, né? Whisky ou água de coco?
Ah, não. Amor, controle-se.
Alucina. Essa
então, ele vai tocar todas essas musiquinhas de modinha.
Enfim, deixa o DJ lá. Normalmente esse DJ tem uma playlist que foi selecionada pelos noivos. Ele tá orientado de acordo com o que os noivos querem e pronto, certo? Item 18. É de extrema delicadeza se dirigir aos noivos durante a festa para reclamar de algo na festa. Como, por exemplo, que a mesa não está sendo servida e no fim das contas a gente vê que está sendo servida. Gente, os noivos são os noivos. Não chega pra isso, pra reclamar, não. Isso é muito feio, isso é muito chato. Isso é realmente deselegante, indelicado. Sabe, parece que a pessoa tá fazendo ali pra encher o saco. Não façam isso. Se tiver algum problema, mas que seja problema mesmo. Não porque serviu empada e não serviu coxinha na sua mesa. Chega pra cerimonialista ou pra algum familiar dos noivos. Nunca diretamente pros noivos. Ok? Estamos combinados?
Ai, ai.
Aperta aqui minha mão. Aí, combina.
Convidados e o complexo de Deus. Pessoal, nada de sair carregando os itens que estão dispostos na festa, seja de decoração, seja de utilidade.
Saqueando.
Nada de pilhar a festa dos outros, seus vikings. Não, é sério. Muita gente confunde, leva o arranjo porque acha que é bonito e quer levar uma lembrança. A lembrança vai ser dada, gente. Você não precisa levar uma parte da decoração, um pedaço da festa.
Mais um momento de desabafo da Tata aqui. Convidado tem complexo de que tudo vira lembrancinha. Fato. Além da lembrancinha, que é lembrancinha, tudo na festa sua vira lembrancinha. Eu acho que o pessoal só leva cadeira e mesa, que é pesado, não tem como passar na portaria. Mas se pudesse, levava também, porque vira lembrancinha.
Eu já vi gente levando copo. Eu não sei pra quê.
Pois é, leva, enfia nos bolsos do terno, também já vi. Arranjo de mesa, o pessoal também leva muito, né? Tem umas festas que até dá, mas pergunta antes também, né? Se pode mesmo e tal.
Não vejo utilidade nenhuma nisso.
E o último item é a mesa de doces, que sempre termina bagunçada antes mesmo da foto com o bolo. Porque como os noivos chegam depois, né? Na hora que chega já, às vezes a mesa tá toda bagunçada, faltando doce. O pessoal leva, sabe, põe na sacolinha. Não faça isso não. Espera pelo menos que você vê ali que os noivos tiram a foto ali perto da mesa de bolo, então pronto. Aí você pode rapar a mesa. Não, mentira.
Rapar a mesa.
Não, mentira. Não, pera. Não rapa a mesa, né? Pega educadamente lá 2, 3 docinhos e pronto. Certinho. Fechamos a lista de convidados. Essa é a cartilha. Quem quiser ver, mandar o link pra alguém, né? Anexar no convite, como falaram. O post tá lá no blog, com todos esses itens explicadinhos. Toda a minha sessão de desabafo lá, tá lá. Os 20 itens, só acessar lá, beleza?
Espalhem a palavra.
Vamos
salvar a festa dos outros, né? Porque a nossa já foi.
Vamos na fé que a gente vai conseguir conscientizar muita gente. Certinho? Ah, e só dar um recadinho a respeito dessa coisa assim dos convidados e tal. Como que a gente previne isso? Infelizmente a gente não previne, né? Porque igual eu falei, 100% dos casamentos sempre tem essas coisinhas que acontecem. O fato é que o pessoal tá optando a fazer um mini casamento, os famosos mini weddings. que é no máximo 100 convidados, justamente por causa disso, para tentar evitar ou minimizar esses probleminhas chatos. Então, se caso você puder, faça um casamento menor. Hoje em dia nem é mais comum você fazer grandes casamentos para 400, 500 pessoas. Não existe isso mais, né? Então, quanto mais você puder enxugar ali sua lista e convidar mesmo pessoas que você goste, que você considere, melhor, né? Porque às vezes a gente considera fulano por educação, com seu pai, com sua mãe. Não faz isso, não. É uma festa sua, você tem o direito de escolher quem que você quer, quem que você quer com você, né, nesse momento tão importante.
É isso aí.
Então, se puder, enxugar a lista mesmo, que vale a pena.
Enxuga, espreme.
Corta. Pega a serra elétrica, tudo que você puder.
Você não vai agradar todo mundo. Aí, um recado para os noivos, vocês não vão agradar todo mundo, isso é praticamente impossível, mas quanto você puder minimizar, foi o que disse a Tatá, quanto puder minimizar, melhor vai ser para você não ter que ouvir dor de cabeça depois de convidado, nem querer dar porrada neles.
Ô, gente, eu sou uma convidada muito legal, tá? Pode me chamar para o casamento de vocês. Olha eu já.
É, se autoconvidando para a festa dos outros. Vamos lá, Thaís. Segue. Segue a bagaça.
Dias aí pra trás, eu coloquei lá no Facebook pro pessoal participar, que é o momento diz aí. Olha que chique, tem até slogan.
Momento diz aí.
Que foi a respeito do pedido de casamento. Eu perguntei onde que as pessoas foram pedidas em casamento. Fofinho. Eu tô fazendo coração, mas vocês não veem. Então, aí eu perguntei onde foi que você foi pedido em casamento. Momento diz aí. E eu fui pedido em casamento, informalmente, na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte.
Foi lindo. Era um belo dia, os pássaros cantavam.
Mentira, foi de noite.
Então era uma bela noite, as corujas piavam.
Os vagalumes passavam. Enfim, você não lembra não, amor? Sério?
Não.
Foi informalmente. A gente conversou sobre, não foi um pedido.
Não, eu sei. Eu sei que não foi um pedido.
Mas olha, gente, eu
tô lembrado pedido. Que foi na Praça da Liberdade.
Foi lá, sentado num banquinho, você deitado no meu colo. Eu fui pedido casamento lá na Praça da Liberdade. Informalmente, né, primeiro. Porque a gente só conversou sobre casamento e tal. E ali a gente decidiu que ia casar. Aí depois, eu choraminguei que eu não tive um pedido de casamento, assim, oficial, né?
Ah, mentira. Não teve isso não, tá bom?
Aí eu choraminguei. Aí, o nobre cabeludo aí que vos fala...
Para de espalhar inverdades pela internet.
Aí o nobre cabeludo que vos fala, ele foi me pediu pelo blog Planeta Casamento.
Nada mais, né?
Um dia eu abri lá...
Sugestivo.
Um dia eu abri lá pra postar e tal, eu vi que tinha um post novo e... que eu não tinha escrito, aí eu fui ver, era o pedido de casamento do Cláudio. Gente, que lindo, foi lindo.
Fala aí, foi bacana.
Foi, tinha a foto das alianças, assim, foi lindo. Adorei. Aí, tem o pedido do pessoal aqui, todo mundo contou, todo mundo não, né? Porque se fosse todo mundo, a gente ficaria lendo aqui. Mas o pessoal contou lá no Facebook. Vou ler pra vocês. Amara Azevedo. Eu fui em um restaurante aqui da minha cidade. As alianças estavam dentro de um livro. Foi lindo. Hashtag foi lindo. Foi lindo mesmo, Mário. Adoro pedido de casamento.
Quer casar comigo de novo?
Eu quero. Fui pedida de novo.
Eu tô com um Barry White agora e vou te pedir em casamento.
Oh, não, baby.
Thaís, você aceitaria se casar comigo de novo?
Aceito. que lindo. A Ingrid, eu não sei seu sobrenome, não sei ler seu sobrenome. A Ingrid Ukervinon, desculpa, Ingrid, ela escreveu: meu pedido era para ter sido feito dentro do avião, quando estávamos voltando de Joinville para o Rio de Janeiro. Mas eu abri minha bolsa e peguei a latinha antes, porque ele escreveu o pedido, colocou dentro da latinha que ele tinha me dado com bala dentro. Mas aí me deu a vontade de comer bala antes e eu descobri. Mulheres e a maldita vontade de comer doce, né? Ó, pra você ver. Legal,
essa aí custou um pedido de casamento.
Ah, mas foi lindo, aí foi dentro do avião.
É.
Tava nas alturas, olha, vou nas alturas de novo. A Ayla, nossa gente, todo mundo tem sobrenome difícil pra eu ler?
Não lê o sobrenome, só fala o nome.
Tem que ler pra elas se identificarem, porque elas vão me escutar, não vão? Meninas, responderam lá que vão, eu escutei. A Ayla Rose... Não, gente, eu não vou tentar ler. Ela escreveu: eu fui pedida onde ficamos juntos pela primeira vez. Era dia dos namorados, ele me deu um coração de chocolate e dentro tava uma caixinha com as alianças. Chorei horrores. Ai, que fofo. Olha, dia dos namorados, mais chocolates, mais alianças de noivado. É perfeito. Parabéns, Ayla. Gostei.
Oh.
Vamos à próxima. A Esther Vieira, ela escreveu: no meu caso, foi no dia do meu aniversário, quando ele me deu um enfeite pra colocar na estante. Eram flores de vidro e dentro estavam as alianças. Chorei muito. Olha, surpresa também. Que lindo, todo mundo.
É, a galera tá gostando de esconder a aliança dentro de alguma coisa.
Tô gostando
coisa.
De ver esses homens, tão bem criativos, viu? Bacana, tô gostando mesmo.
É.
A Lívia Espírito Santo, ela escreveu: foi um restaurante que a gente gosta bastante. Ele fez uma linda surpresa com plaquinhas formando uma frase e vários amigos nossos. O pedido foi lindo. Pena que ele estava tão nervoso e esqueceu de pedir alguém pra filmar. Ah, mas foi válido, Lívia. Que lindo, fez até plaquinha. Tão vendo? Os homens são criativos. Parabéns, homens.
É isso aí.
Palmas pros homens.
Merecemos mesmo.
A Tainá Felipe, ela escreveu: nem fui ainda, meu casamento já está todo planejado, buffet fechado, data marcada, ainda somos namorados. Uai, Tainá, como chama seu noivo? Puxa a orelha dele aí.
Explica isso aí.
Puxa a orelha dele aí, uai, meu filho. Ou vai ou racha, tô brincando.
Mas aí você já vê que o casamento já tá definido, né? Então...
É, acho que você também caiu no meu caso, Tainá.
O pedido foi... é uma mera formalidade.
Tainá caiu no meu caso, foi informalmente, né? O pedido, assim, foi...
É.
Ficou implícito. A Gislaine Bergonzin. A Gislaine, ela é top aqui no planeta do casamento. Mesmo depois de casada, ela participou bastante. Beijo pra Gislaine. Gislaine Bergonzin. Um jantar no Terraço Itália. Eu já ouvi falar que esse Terraço Itália é muito bonito. Eu não sei que cidade não, mas alguém me falou. Não lembro quem agora. A Derlane Pérez. A fofa Derlane Pérez. Também sempre ativa lá no Play do Casamento. Beijo, Derlane. Beijo pra todo mundo. É, noivado surpresa na casa do noivo. Ah, eu cheguei a ver suas fotos, Derlane. Ela simplesmente chegou e tipo, tava todo mundo lá. Legal. Deve dar uma tremedeira nas pernas. A Ângela Pinheiro. Eu fui pedida em casamento no meu quarto, em Oeiras. É bom que, né? Opa! Pedir casamento, fogou.
Olha só.
Ô, Ângela, tô brincando, mas bacana também. E a Nicole Guimarães foi no sítio de um amigo, Sítio do Amor. Deve ser o nome do
Deve
sítio.
Deve ser o nome do sítio, é.
Foi um noivado coletivo, foi lindo demais. Uai, teve mais gente que ficou noiva lá então. Ó, legal também. Sai aquela penca de noiva, legal, gostei. Ô, gente, obrigado pela participação de todo mundo.
É, adoramos quando vocês fazem isso.
Adoro, fica divertido.
Com certeza.
Adorei mesmo. Então, gente, a gente já tá finalizando o nosso Casorocast.
Estamos caminhando para o final.
Isso. E eu vou dar um recadinho. Agora, dia 24 de fevereiro, euzinha, tô promovendo uma palestra cheia de dicas, cheia de mimos, cheia de presentes. Um bate-papo mesmo com vocês, minhas leitoras de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, dia 24 de fevereiro, de 1 às 6. É, as informações também estão todas lá no blog. A gente tem 30 vagas, mas já está praticamente quase todas preenchidas, então corre e se inscreve. O investimento é de só R$30. A gente vai ter a apostila bem completa de como contratar seus fornecedores, como se organizar melhor, como planejar o seu casamento. É, a gente vai tirar muitas dúvidas, conversar bastante. E claro, né, vai ter um lanchinho gostoso pra vocês, demonstração de alguns fornecedores, de música, de chá de lingerie também vai ter lembrancinha. A gente vai ter até certificado. A palestra chama Profissão Noiva, né? Porque é praticamente uma profissão, você fica ali ralando um ano. Então eu conto com todo mundo. Só entra lá no www.planetacasório.com.br que vai ter todas as informações e o formulário para inscrição. Mas corre porque as vagas estão acabando, beleza? 24 de fevereiro, da domingo, hein? Não tem motivo pra não ir. Ok? Recado dado.
Corra, garanta a sua.
E vou deixar aqui também os contatos do blog. Tô sempre online pra tirar dúvida, pra gente conversar bastante, que eu adoro. É blog www.planetacasório.com.br. E-mail thais@planetacasório.com.br. Esse é o mesmo MSN, mas MSN vai embora. Então adiciona no Skype, que é Planeta Casamento Tudo Junto.
A MSN tá com os dias contados.
Facebook, facebook.com/planetacasamento. Twitter, @planetacasório. Fanpage, Planeta Casamento.
Mas, acabou, né?
Que mais, gente? Ah, os contatos do cerimonial, pra quem quiser cerimonial. Eu, cerimonial@planetacasório.com.br.
E para os fornecedores que estão nos ouvindo, contatos para anúncio. claudio@planetacasório.com.br. Também tenho o Skype, claudio.planetacasamento. E lá em cima no blog também tem no cantinho lá, o anuncia aqui, o Media Kit.
Ô, gente, eu esqueci de falar. Dia 9 de fevereiro, Planeta Casamento faz 3 anos. Palmas! Planeta Casamento faz 3 aninhos no ar. Olha que lindo. Fofo.
Já é uma criança, né? Sabe andar e falar.
É, que lindo. Orgulhosa demais. 3 aninhos já. Parece que foi ontem que ele nasceu. Mas esses 3 anos no ar, tá. A gente só tá 3 anos no ar e crescendo por causa de vocês. Então eu agradeço demais, demais, demais mesmo todo mundo que me escreve recadinho fofo, que tira dúvidas, que acessa. Espero continuar levando cada dia mais informações, mais inspirações pra vocês. E é isso. Deixo meus obrigados também pra vocês. Vocês são top. Eu falo assim no Facebook. Tem leitoras tops.
Então, Thaís, hoje é quinta-feira, à noite, depois de uma certa coisa que aconteceu no blog, e o que que a gente tá fazendo aqui?
Então, estamos aqui um dia antes da divulgação do Casório Cast para anunciar o sorteio, o resultado do sorteio do bolo.
Aê!
De casamento para as noivas aqui de Belo Horizonte, bolo by Carolina Dinelli.
O aniversário é do blog, mas quem ganha são as leitoras, né?
Exatamente. E eu já tô aqui com o nome da ganhadora.
Ah, então vamos lá. Rufem os tambores. Tá.
Primeiro, agradecer a todo mundo que participou. A gente teve 95 inscritas no sorteio do bolo. Todas as noivas aqui de Belo Horizonte e região. Né? Agradecer, então, as 95 inscritas. E vamos lá. O número sorteado foi...
Quem será?
Ah, só falando, a Japurei aqui, ela seguiu todas as regrinhas e o sorteio foi feito conforme o regulamento via random.org, beleza? E o número que saiu foi o número 46.
Que é isso, sem emoção, sem suspense,
mas
sem
elas
nada.
Não sabem quem é, elas não sabem qual o número.
Ah, então quem ser você, número 46?
Ó, a ganhadora é de Contagem, da minha cidade. É de Contagem e ela se casa dia 30/8/2013. Agosto desse ano.
Você que está nos ouvindo já sabe que se você ganhou ou não?
Deixa eu ver, vou dar mais dicas. O último sobrenome dela é Rodrigues.
Opa!
E o celular dela termina com 4543.
E aí, já sabe? Brincadeira, fala logo o nome.
Show.
Liga agora. Fala logo o nome da pessoa.
A ganhadora foi... Tchau. Bárbara Simão de Menezes Rodrigues, aqui de Contagem.
Aê, Bárbara, parabéns. Você ganhou um maravilhoso bolo, como diz a Thaís, by Carolina Dinelli.
Ela se casa dia 30 de agosto de 2013, esse ano, no Veredas Eventos. Parabéns, Bárbara.
Aê. E agora, o que ela tem que fazer para saber como retirar? O que vai acontecer?
Então, a Bárbara pode ir correndo olhar na caixa de entrada do e-mail dela que lá vai ter um e-mail com as últimas instruções pra ela retirar o prêmio, beleza?
Então é isso aí, gente.
Então aí, tá dado o recado e o sorteio. E fiquem ligados aí que esse mês vai ter mais sorteios, tá?
Olha!
Eu já dei até spoiler lá no Facebook, aí você pode ficar de olho aí que vai ter mais, tá? Obrigada a todo mundo que participou, beijão pra todo mundo.
É isso aí, até a próxima. Tchau!
Tchau!